história se faz dia a dia a cada informação. Para mantê-lo sempre bem informado, a Rádio Difusora do Paraná mobiliza a partir de agora toda a sua equipe de jornalismo para levar até você Frente Ampla de Notícias. Esse é o noticioso que lhe coloca a par dos principais fatos do Brasil e do mundo que fazem a notícia. Política, economia, agricultura, esporte, policial e tudo mais que representa interesse à coletividade regional. Frente Ampla de Notícias. E os assuntos que serão detalhados a seguir.
Acampamento Pais e Filhos será no final de semana.
Série de atividades começa na sexta-feira.
OAB chama atenção para o golpe do falso advogado.
Um crime que vem causando prejuízo a muitas pessoas da nossa região.
Rapaz é golpeado com banco de madeira por companheiro de trabalho.
Usuário de drogas também é agredido com barra de ferro e resulta com ferimentos graves.
Caminhonete com mais de 700 quilos de maconha é apreendida em Mercedes.
Condutor conseguiu se evadir por um terreno baldio e não foi mais localizado.
Jovem morre um mês após ter sofrido violento acidente em Toledo.
Ela havia perdido sua irmã de 3 anos no acidente.
FPA discorda de vetos de Lula a projetos em prol do setor produtivo.
A entidade trabalha pela derrubada dos vetos.
Secretário destaca projetos para melhorar a estrutura do balneário de Porto Mendes.
Temos a perspectiva de investimento alto, digo em torno de 8 a 10 milhões.
Saúde rondonense realiza ações para detecção precoce de hanseníase.
O objetivo é conscientizar a população e combater a doença.
Outros destaques da edição desta segunda-feira. Homem é preso pela Polícia Rodoviária Estadual por embriaguez ao volante próximo a Curvado. Criança que se afogou em piscina em Nova Santa Rosa é transferida novamente. Vence hoje pagamento do IPVA com desconto de 6%.
Frente Ampla de Notícias. Previsão do tempo.
Nesta segunda-feira, espera-se um aumento da instabilidade atmosférica no sul do Brasil. Enquanto uma baixa pressão tem atuação mais na altura do Rio Grande do Sul, no Paraná, maior intensidade a partir do sul e do oeste do estado. Temperaturas em média à tarde com elevação mais lenta, próxima dos 30 graus. Neste momento, nos estúdios da Rádio Difusora, 27 graus. Umidade relativa do ar, 41%.
Um caso de violência doméstica com prisão do agressor mobilizou uma equipe da Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon por volta das 20 horas e 30 minutos de ontem. Situação ocorreu numa residência, rua Oswaldo Heinrich, onde a solicitante relatou que momentos antes seu Amásio, sem motivo aparente, ficou agressivo e a agrediu com socos na cabeça. Disse ainda que foi arrastada pelos cabelos até a rua, porém, para se defender, mordeu o autor, causando uma lesão no braço direito. Mulher reclamava de dores na cabeça e informou que o agressor estava no interior da residência. Com autorização, os policiais entraram e abordaram um homem, qual recebeu voz de prisão. Foi revistado e algemado em virtude de não cooperar inicialmente com as ordens dadas pela equipe. Feito isso, autor e vítima foram conduzidos até a 47ª Delegacia Regional de Polícia para serem adotados os procedimentos de polícia judiciária. Rapaz é golpeado com banco de madeira por companheiro de trabalho. Reportagem Claudinei Domingues.
Duas ocorrências de agressão e lesões corporais foram registradas pela Polícia Militar de Marechal Cândido Rondon no final de semana. No sábado, uma equipe foi solicitada a comparecer na UPA Marechal, onde deu entrada um paciente vítima de agressão. A vítima estava com um ferimento na parte frontal esquerda, recebendo pontos e curativos da equipe médica, e informou que estava em seu local de trabalho quando outro funcionário, sem motivos, pegou um banco de madeira e lhe desferiu um golpe na cabeça. O caso foi registrado em BO e encaminhado para providências na Polícia Judiciária. Ontem, domingo, no princípio da madrugada, novamente uma equipe foi solicitada a comparecer na unidade de pronto atendimento, onde estava sendo atendido um indivíduo vítima de lesão corporal grave. Ele foi levado pelo avô, segundo quem, o neto usuário de drogas, foi deixado em frente de sua casa, todo machucado e ensanguentado. A princípio, ele teria sido espancado e agredido com uma barra de ferro. O paciente foi assistido pela equipe de plantão na UPA, apresentando ferimentos na cabeça, pernas e braços. Sendo assim, o avô foi orientado caso consiga alguma informação sobre o autor do fato, visando a tomada de medidas cabíveis por parte da Polícia Judiciária. Para o Frente Ampla de Notícias, Claudinei Domingues.
Menino de 6 anos que se afogou na piscina Schultz, no interior de Nova Santa Rosa, na tarde deste domingo, foi transferido de helicóptero para o Hospital Bom Jesus, em Toledo. Criança apresentava traumatismo crânioencefálico moderado e hematoma entre o couro cabeludo e o crânio. Ainda na tarde de ontem, ele foi transferido para o Hospital Universitário de Cascavel. Motivo da transferência foi a ausência de unidade de terapia intensiva pediátrica no Hospital Bom Jesus. A instituição conta com UTI neonatal, mas não dispõe de infraestrutura adequada para caso envolvendo crianças de 6 anos. O menino estava na piscina no princípio da tarde deste domingo, quando em determinado momento sofreu acidente. As equipes de resgate foram rapidamente mobilizadas para prestar os primeiros atendimentos no local. Após o atendimento inicial, criança foi transportada de helicóptero pelo Consórcio de Saúde dos Municípios do Oeste do Paraná. Menino segue em atendimento no Hospital Universitário em Cascavel, especializado em casos pediátricos de alta complexidade. Uma tragédia que abalou a cidade de Toledo ganhou novos desdobramentos neste domingo com a morte de Maiane Kathleen Ferreira Costa Gomes, de 17 anos. Reportagem Jorge Bahia.
Ela faleceu às 13h30 após sofrer uma parada cardíaca 1 mês e 1 dia depois de um acidente que já havia ceifado a vida de sua irmã mais nova, Isis Maitê Ferreira Mariano, de apenas 3 anos de idade. Maiane estava internada desde o dia do acidente, 18 de dezembro do ano passado, na unidade de terapia intensiva do Hospital Bom Jesus e chegou a apresentar melhoras em seu quadro clínico. A jovem passou o seu aniversário de 17 anos hospitalizada no dia 9 de janeiro, ocasião em que recebeu uma homenagem dos médicos, enfermeiros e demais profissionais que trabalharam no seu caso. O acidente aconteceu na noite do dia 18 de dezembro, por volta de 21h55, na Avenida Parigô de Souza, no Jardim Porto Alegre. 3 pessoas estavam em uma motocicleta Honda CG Start 160, incluindo o piloto de 18 anos, a jovem Maiane e sua irmã de 3 anos, que não usava capacete e estava posicionada entre os dois. A Polícia Militar realizava um acompanhamento tático no momento da colisão. O condutor da motocicleta, ao tentar fugir pela Parigô de Souza, subiu no canteiro central e percorreu vários metros pela ciclovia. Nas proximidades da rotatória com a rua Nossa Senhora de Fátima, ele perdeu o controle da direção e colidiu violentamente contra uma árvore. O impacto foi fatal para a criança, que morreu no local, enquanto Maiane e o piloto ficaram gravemente feridos. Desde então, a jovem de 17 anos permanecia em estado grave, lutando pela vida, mas não resistiu e morreu neste domingo. O piloto de 18 anos se recuperou e disse à polícia que fugiu da PM porque não possui carteira de habilitação. Para o jornal Frente Ampla de Notícias, Jorge Bahia.
Mercado financeiro.
O dólar comercial opera em queda de 0,35%. A moeda norte-americana está cotada a R$ 6,04 para compra e para venda.
A seguir em Frente Ampla de Notícias, acampamento Pais e Filhos será no final de semana.
Série de atividades começa na sexta-feira.
Vence hoje pagamento do IPVA com desconto de 6%.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Cenário econômico de 2025 traz grandes desafios ao crédito rural, com taxa Selic projetada para atingir 15% ao ano e uma inflação estimada em 5%, de acordo com o último boletim Focus. Este contexto já pressiona o setor agrícola em diversas formas, especialmente pelo crescimento dos subsídios que garantem juros reduzidos e pela limitação orçamentária para a equalização das taxas. Segundo consultores de mercado, o patamar atual dos juros certamente vai impactar a rentabilidade no campo, além de aumentar o endividamento. Entretanto, o maior custo do produtor é a aquisição de insumos e equipamentos em que os fornecedores já estão incluindo nos preços de venda com prazos para a safra estes juros atualizados. Levantamento recente do Banco Central revelou que a contratação de crédito rural no segundo semestre de 2024 caiu 22,2% em relação ao mesmo período de 2023. Conforme as mesmas fontes, esta queda se explica pela inadimplência dos produtores, que impede renovação de crédito rural subsidiado por parte dos bancos, além de possível falta de recursos controlados, já que o subsídio foi afetado pelo aumento da taxa Selic, consumindo boa parte do orçamento destinado ao agronegócio. Apesar do encarecimento do crédito, os especialistas acreditam que a competitividade do agronegócio brasileiro no mercado global não será afetada, pois a taxa cambial exerce maior influência neste cenário. O retorno de Donald Trump à presidência dos Estados Unidos nesta segunda-feira deve acentuar a concorrência no agronegócio entre Brasil e Estados Unidos. Vera Filber.
Trump volta ao poder com o anúncio de políticas comerciais protecionistas que, por um lado, podem favorecer o comércio de produtos agropecuários brasileiros a países importadores, como a China, mas, de outro lado, tendem a embaraçar negociações para ampliações e aberturas de mercados entre os países. Para especialistas em comércio exterior e representantes de entidades privadas e do governo, o agronegócio brasileiro pode ganhar com as políticas protecionistas de Trump nas exportações e outros países, mas perder no próprio comércio com os Estados Unidos. Nesta equação, um dos principais fatores é a potencial retomada da guerra comercial entre Estados Unidos e China. Trump promete aplicar tarifas elevadas entre os produtos importados pelos Estados Unidos e repetir o conflito com o gigante asiático. Em eventual troca de retaliações entre os países, o Brasil pode se favorecer do redirecionamento das demandas chinesas de soja e milho, embora em menor grau ao observado da primeira fase da guerra comercial sino-americana no primeiro mandato de Trump. A tendência é o Brasil ocupar mais espaço no fornecimento de grãos ao mercado asiático. Se confirmada uma escala de conflito comercial sino-americana, pelo menos no curto prazo. Além do direcionamento ideológico entre os governos Trump e Lula, que declarou apoio à democrata Kamala Harris, a postura de Trump de maior protecionismo à produção local pode atrapalhar as tratativas para abertura e ampliações de mercados entre os países. Para o Frente Ampla de Notícias, Vera Filber.
Vence hoje, segunda-feira, prazo para o pagamento em cota única do Imposto sobre Propriedade de Veículo Automotor 2025, com desconto de 6% no valor total. Quem vai optar pelo parcelamento também precisa se atentar, já que a primeira parcela também vence nos próximos dias. Em ambos os casos, os vencimentos acontecem entre os dias 20 e 24 de janeiro, variando de acordo com o final da placa do veículo, conforme a tabela. Também é possível pagar o IPVA 2025 com cartão de crédito, o que permite parcelar os débitos em até 12 vezes, sujeitos, neste caso, a juros aplicados pela instituição emissora dos cartões. Desde o dia 1º de janeiro, motocicletas, motonetas e ciclomotores de até 170 cilindradas estão isentos. Para 2025, Receita Estadual lançou um total de R$ 6.780 milhões sobre uma frota tributável de 4 milhões de veículos. Pela legislação, metade do valor arrecadado com o imposto é repassado aos municípios de emplacamento e o restante é usado pelo Estado para o financiamento de obras e custeio de atividades das áreas de saúde, educação e segurança pública. Acampamento Pais e Filhos será no final de semana. César Reck.
O acampamento Pais e Filhos, um dos eventos mais aguardados em Marechal Rondon, vai acontecer em sua sexta edição a partir de sexta-feira, dia 24, até domingo, dia 26. O Parque de Lazer de Porto Mendes será palco para um fim de semana repleto de atividades que prometem fortalecer os laços familiares e garantir momentos inesquecíveis. A organização envolve o poder público, entidades parceiras e a expectativa é alta e algumas novidades já estão sendo planejadas, como atividades exclusivas para pais, mães e avós, além da inclusão de atrações inéditas. Entre as atividades confirmadas estão passeios a cavalo, passeios de barco, torneios de pipa e pesca, que já são tradição no acampamento. O evento também terá novidades como corrida de carrinho de rolimã, a retomada dos Jogos Germânicos e o tão esperado torneio de bets, garantindo diversão para todas as idades. Conforme a organização, o apoio de parceiros tem sido fundamental para o sucesso do evento. Colaboradores tradicionais estarão participando. A organização reforça que o acampamento Pais e Filhos tem como objetivo principal promover a convivência em família, em meio à natureza e com uma diversidade de atrações para todos os gostos. Para o Frente Ampla de Notícias, César Reck.
Mercado Agropecuário.
Soja saca tem alta de 0,85%, estando cotada a R$ 118. Os demais produtos mantiveram-se estáveis. Milho saca, R$ 61. Trigo PH, R$ 78, R$ 73. Mandioca, amido 25%, R$ 643,50 a tonelada.
Destaque do próximo bloco de Frente Ampla de Notícias. Caminhonete com mais de 700 quilos de maconha apreendida em Mercedes.
Condutor conseguiu se evadir por um terreno baldio e não foi mais localizado.
FPA discorda de vetos de Lula a projetos em prol do setor produtivo.
A entidade trabalha pela derrubada dos vetos.
Secretário destaca projetos para melhorar a estrutura do balneário de Porto Mendes.
Temos a perspectiva de um investimento alto, de em torno de 8 a 10 milhões.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
Frente Parlamentar da Agropecuária manifesta sua discordância ao veto presidencial que altera o regime tributário dos fundos de investimento imobiliário e dos fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio. Daniel Ronaldo.
Esses instrumentos foram criados para democratizar o acesso ao mercado de capitais, estimular investimentos em setores estratégicos como o agronegócio e o imobiliário e fortalecer o crédito privado no Brasil. Os fundos de investimento imobiliário com quase 3 milhões de investimentos e patrimônio superior a 300 bilhões têm um terço de seus recursos destinados a crédito. Já os fundos de investimento nas cadeias produtivas do agronegócio, criados em 2021, acumulam mais de 40 bilhões em patrimônio, quase totalmente aplicados no crédito rural, beneficiando 600 mil investidores, majoritariamente pequenos poupadores. Esses fundos desempenham um papel essencial na economia, com aportes acessíveis a partir de R$ 6,00. No agronegócio, que emprega 28 milhões e 600 mil pessoas e responde por quase 25% do PIB nacional, os fundos de investimentos nas cadeias produtivas do agronegócio são indispensáveis para suprir a lacuna do crédito público e bancário. As taxas desses fundos comprometem a competitividade, aumentam os custos para produtores e afetam a oferta de crédito. Além disso, atinge setores como a construção civil, que também depende dos fundos de investimento imobiliário para financiar projetos habitacionais e sustentar milhares de empregos. O veto presidencial tem o potencial de elevar os juros, restringir o crédito e desacelerar setores que são motores do crescimento econômico. A Frente Parlamentar da Agropecuária garante que trabalhará no Congresso Nacional para derrubar o veto presidencial, garantindo o correto tratamento dos fundos, preservando a inclusão de pequenos investidores e fortalecendo o desenvolvimento econômico sustentável do Brasil. Para o Frente Ampla de Notícias, Daniel Ronaldo.
Durante operação de fiscalização na noite deste domingo, na PRC 467 em Vila Curvado, policiais rodoviários estaduais abordaram um veículo GM Monza com placas de Marechal Cândido Rondon. Como o condutor relatou que não portava os documentos do carro, foi realizado consulta aos sistemas informatizados, constatando pendências desde 2021 e sua CNH está suspensa até 17/2/25. Quando saiu do carro para argumentar com os policiais, motorista de 27 anos apresentou sintomas de embriaguez e foi submetido ao teste do bafômetro, que resultou em 0,66 miligramas litro de álcool no sangue. Ele recebeu voz de prisão, foi encaminhado até a 47ª Delegacia Regional de Polícia de Marechal Cândido Rondon. Caminhonete com mais de 700 quilos de maconha apreendida pela Polícia Militar em Mercedes. Antônio dos Santos.
Após ser informada sobre o furto de uma caminhonete em Toledo, cujo veículo estaria a caminho de Mercedes, uma equipe da Polícia Militar se mobilizou na região do portal de entrada da cidade. No deslocamento, cruzou com uma caminhonete Toyota Hilux suspeita, cujo condutor fez menção de jogar o veículo contra a viatura e, na sequência, empreendeu fuga. A perseguição se estendeu por diversas ruas de Mercedes e só findou na rua Roberto Francisco Weber, quando os policiais fizeram disparos contra os pneus traseiros da caminhonete, que, desgovernada, colidiu contra uma árvore e o muro de uma residência. O condutor evadiu-se por um terreno baldio e não foi mais localizado. Na vistoria da Hilux, os policiais encontraram 731 quilos e 500 gramas de maconha. A caminhonete não possui alerta de furto-roubo. Foi apreendida, encaminhada junto com a droga para a Delegacia da Polícia Federal de Guaíra. Para o Jornal Frente Ampla de Notícias, Antônio dos Santos.
Em companhia do vereador Suco, secretário municipal de Desenvolvimento Econômico de Marechal Cândido Rondon, Cláudio Keller visitou o Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes e destacou projetos para melhorar a estrutura do local. Reportagem Gladstone Pacheco.
Pessoas que não curtem a agitação do litoral e o estresse causado no trânsito para se chegar lá, estão adotando os balneários da costa oeste do Paraná para passar o período de férias. Um dos locais bastante procurados nesse verão, sejam por famílias em férias ou aquelas que buscam finais de semana para ficar em contato com a natureza, é o Parque de Lazer e Turismo de Porto Mendes. Além disso, a estrutura também é muito prestigiada por pescadores amadores que aproveitam o período da piracema para a captura de peixes não incluídos na proibição, como corvina e tucunaré. Quem também se fizeram presentes no sábado passado em Porto Mendes foram o secretário municipal de Desenvolvimento Econômico, Cláudio Keller, e o vereador Cristiano Metzner, o Suco. Além de observar a instalação do antigo farol, cuja intenção é reativá-lo, eles também mantiveram contato com campistas para saber destes as principais demandas em se tratando da estrutura do balneário. De acordo com o secretário Claudinho, a administração de Marechal Cândido Rondon tem muitos projetos para colocar em prática em prol do terminal turístico de Porto Mendes.
As melhorias, especificamente falando de parque aqui de lazer aqui em Porto Mendes, são muitas. Tá bem deficitário o espaço aqui para oferecer para os campistas, tanto de Marechal Rondon como os visitantes de fora. Claro que não é de imediato que vai vir esse investimento, mas temos a perspectiva do investimento alto, digo em torno de 8 a 10 milhões, no decorrer mais para o final do ano, início do ano que vem, até todos os projetos se concretizarem e a gente conseguir esse recurso através do governo estadual ou até mesmo da Itaipu. Mas de momento temos que fazer N melhorias, os quais já estamos aí fazendo os apontamentos necessários para em breve começar.
Quais seriam essas melhorias iniciais que você entende como prioritário no primeiro momento?
Em especial, a visita minha com o Suco aqui hoje se deve ao farol, tá? A gente quer reativar esse farol, quem sabe disponibilizar através de uma empresa terceirizada, fazer o rapel, a visitação do próprio farol e melhorias diversas, banheiros, tomadas, pias, bancos, paisagismo, enfim, tem muito por se fazer aqui no distrito.
A estrutura de pessoal é suficiente para atender a demanda dos campistas, Claudinho?
Também não é o suficiente. Isso é um déficit que a secretaria tem, até porque só temos aqui acho que dois concursados e as empresas terceirizadas que fazem a manutenção do espaço. Então temos também avaliar isso com muito carinho e colocar mais colaboradores para dar o atendimento decente aos campistas que aqui vêm.
Cobra-se ou não ingresso a exemplo do que já foi feito no passado?
Não vem se cobrando, porém temos que reavaliar isso daí, tá? Inclusive já dois colaboradores desceram aqui essa semana, estão visitando campista por campista, a gente vai ter que regulamentar algo que está acontecendo, não é permitido, digamos assim, que se deixe fazer o que estão fazendo, eu acho que tudo tem limite, né? Eu acho que pro município de Marechal Cândido Rondon tem um prazo limite para que fique acampado e pro visitante também vamos estipular um prazo e a taxa De imediato não, mas após da revitalização como um todo do parque de lazer, vamos regulamentar isso e deve ter a cobrança de uma taxa sim.
Para a Frente Ampla de Notícias, Gladstone Luiz Pacheco.
A seguir em Frente Ampla de Notícias. OAB chama atenção para o golpe do falso advogado.
Um crime que vem causando prejuízo a muitas pessoas da nossa região.
Saúde Rondonense realiza ações para detecção precoce de hanseníase.
O objetivo é conscientizar a população e combater a doença.
Estamos apresentando Frente Ampla de Notícias.
OAB chama atenção para o golpe do falso advogado. Reportagem Carla Escher.
Entidades e as polícias do Paraná manifestam preocupação com o aumento e diversificação de golpes que estão sendo aplicados. Além dos alertas feitos sobre golpes no pagamento do IPVA, que já lesaram muitos contribuintes no estado, a Secretaria da Fazenda expediu nota alertando a população para possíveis golpes envolvendo o nome Nota Paraná. Consumidores têm recebido mensagens de texto pelo WhatsApp informando sobre um suposto prêmio, mas que seria preciso fazer algum tipo de pagamento para liberar o valor. De acordo com a coordenadora do programa, Marta Gambini, o Nota Paraná não envia mensagens informando o valor do prêmio e tampouco exige pagamentos.
Precisamos alertar os participantes do programa Nota Paraná para que não caiam em golpes. Pessoas mal intencionadas estão usando o nome do programa Nota Paraná para aplicar golpes. A equipe da Nota Paraná entra em contato com os ganhadores de 50 mil, de 100 mil e de 1 milhão. E antes, quando havíamos prêmios de 10 mil reais, que ainda temos prêmios de 10 mil reais não resgatados, é possível que ainda tentemos localizar esses consumidores de 10 mil reais. Mas as pessoas devem ficar alertas de não acreditar em golpes, em mensagens informando que foram premiadas com valores. Nem existem determinados os prêmios no programa Nota Paraná que são enviados nas mensagens de WhatsApp. As pessoas devem abrir o seu aplicativo e consultar se foram premiadas. Então, a única maneira de saber se foram contemplados no programa Nota Paraná é através do aplicativo. Não existe outra forma. Fiquem atentos.
Em Marechal Cândido Rondon, a subseção da Ordem dos Advogados do Brasil está organizando eventos para advogados e população em geral, com o propósito de esclarecer dúvidas e alertar sobre os golpes que estão sendo praticados. Um deles, segundo Leandro Marcondes, presidente da OAB local, é o golpe do falso advogado.
Importante alerta sobre o golpe do falso advogado. Um crime que vem causando prejuízo a muitas pessoas da nossa região. Esse golpe, os criminosos utilizam informações públicas que se passam por advogados, copiando a foto do WhatsApp e solicitando pagamentos antecipados, geralmente via Pix ou transferência, com a falsa promessa de liberar valores discutidos judicialmente. A OAB alerta, os advogados não cobram taxas antecipadas para liberar valores judiciais. Sempre confirme a identidade do advogado diretamente em seu escritório ou pelos contatos oficiais antes de realizar qualquer pagamento. Além disso, quero destacar dois eventos que fazem parte da campanha OAB contra o golpe, que reforçam a conscientização e a prevenção. Nesta quinta-feira, dia 23 de janeiro, às 18h30, evento exclusivo aos advogados, será na sede da OAB uma palestra sobre segurança na internet e proteção inteligente no mundo digital. Abordará práticas seguras para os advogados se protegerem os seus dados e informações no ambiente digital. E em março, teremos uma palestra, agora sim, aberta à comunidade, voltada à proteção contra o golpes, parceria entre OAB, Delegacia de Polícia Civil e o Sicredi. Esse evento será realizado no auditório do Sicredi.
Para o Frente Ampla de Notícias, Carla Escher.
Secretaria de Saúde de Marechal Cândido Rondon desenvolve ações para detecção precoce de hanseníase. Reportagem Regis Guerreiro.
As equipes das unidades de saúde de Marechal Cândido Rondon estão realizando ao longo deste mês de janeiro atividades de conscientização e combate à hanseníase. De acordo com a secretária Marciane Speck, as ações fazem parte da campanha denominada Janeiro Roxo e o objetivo é incentivar os cidadãos a adotarem atitudes que favoreçam a detecção precoce da doença. Marciane explica que as iniciativas para o controle da hanseníase incluem busca ativa para permitir tratamento oportuno, prevenção e tratamento de incapacidades, reabilitação, manejo das reações ansênicas e também dos eventos pós-alta, além da investigação de contatos com o objetivo de interromper a cadeia de transmissão. As ações do Janeiro Roxo reforçam a importância da conscientização e também do diagnóstico precoce para prevenir complicações e promover qualidade de vida aos pacientes. A hanseníase é uma doença transmissível, é sistêmica, crônica e altamente incapacitante. Por ser silenciosa, pode levar mais de 10 anos para ser identificada, ou seja, já em fase avançada. A transmissão ocorre por uma bactéria chamada bacilo de Hansen, que se propaga por via respiratória, através de gotículas de saliva liberadas ao falar, espirrar ou tossir. Contudo, é necessário contato próximo, frequente e prolongado com uma pessoa infectada que não esteja em tratamento. É importante lembrar também que a hanseníase não é transmitida por objetos ou pela pele. Os sintomas da doença são dor, dormência, fisgadas, formigamento ou inchaço em membros e extremidades, diminuição da força muscular nas mãos, nos pés ou olhos, dificuldade de realizar atividades habituais, manchas, nódulos ou placas claras, avermelhadas ou escuras, ressecamento da pele, perda de pelos, incluindo sobrancelhas, ou ausência de sudorese em áreas afetadas. A alteração ou perda de sensibilidade térmica, dolorosa ou tátil. Ressecamento, coceira ou sensação de areia nos olhos. E ainda, piora súbita da visão. Ressecamento, feridas ou perfuração nas narinas. Para a Frente Ampla de Notícias, Regis Guerreiro.
Difusora do Paraná acaba de apresentar mais uma edição de Frente Ampla de Notícias. Obrigado e boa tarde.